Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje apanhamos boleia da Francisca Leite, uma antiga estudante de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. Ela que está agora por Barcelona e já vamos conhecer a história e o percurso da Francisca no episódio de hoje. Antes de mais, dar-lhe as boas-vindas. Francisca, seja bem-vinda à RUM e ao Alumni pelo Mundo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava de começar esta conversa pelo percurso académico e profissional. Como é que foi o teu caminho até chegares a esta oportunidade internacional em Barcelona?
Olá Liliana, espero que estejas bem. Antes de mais, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz quando recebi o teu contacto. A Universidade do Minho e os anos que passei por lá foram super importantes e impactantes para mim, acho que ainda hoje isso se reflete. Foi um percurso super bonito que fiz em Braga e na Uminho, e foi uma fase de muito crescimento, de muita descoberta, de formação da minha personalidade, daquilo que considero ser hoje, e também onde eu criei as amizades mais bonitas e mais sólidas que tenho a felicidade de carregar comigo ainda, mesmo agora um bocadinho à distância. Continuo a ter comigo essas pessoas que o Minho fez cruzar no meu caminho, digamos assim. Bem, em termos de percurso, eu na altura foi engraçado porque o Minho não era a minha primeira opção. Na altura, o meu círculo de amigos e os meus colegas estavam todos a ir para o Porto, para a Universidade do Porto, porque eu não sou de Braga, sou de Santo Tirso, fica ali a meio, mas eu entrei no Minho, assim, com um pé dentro e um pé fora, naquela de, ok, eu não conheço ninguém em Braga, não conheço ninguém na Universidade, mas vou dar o benefício da dúvida. E estava com a ideia de completar o primeiro semestre e fazer aqui uma transição para o Porto, que era a minha primeira opção na altura, mas isso acho que no primeiro mês em que estive na Uminho e em Braga, essa ideia passou-me e senti-me super bem acolhida e criei logo ali alguns laços que me fizeram querer ficar. E desistir da ideia que tinha inicialmente. E depois as coisas foram fluindo e fiquei na Uminho ainda em toda a minha licenciatura e mais um ano de mestrado. Depois acabei por não concluir o mestrado na mesma área porque na altura foi uma decisão que me fez sentido tomar. Não sei se tomei a decisão certa ou não, mas na altura estava com vontade de começar a colocar as mãos na massa, digamos assim, de começar a trabalhar e a exercer na minha profissão, e como o mestrado era um bocadinho uma continuidade daquilo que foi a minha licenciatura, não senti que me estava a acrescentar em termos práticos, então decidi passar logo para o mercado de trabalho. Dentro do mercado de trabalho eu tive experiências muito diferentes. Inicialmente muito relacionadas com a área da comunicação, aqui muito ligada à gestão das redes sociais, ao marketing, que apesar de não ser inserido nas ciências da comunicação, é algo que depois fui aprendendo na prática, também sendo muito autodidata. Estive muito aqui ligada à gestão das redes sociais, ao marketing, ao branding. Trabalhei numa marca, na Josefinas, que também me deu uma dimensão muito internacional, porque apesar de ser uma marca nacional, era uma marca que trabalhava de perto com o mercado internacional, exportávamos muito, comunicava muito em inglês já na altura, e isso deu-me também alguma vontade, fez crescer ainda mais a vontade que eu já tinha de ter uma experiência de trabalho e de vida fora do país, fora de Portugal. E depois fui passando por outras agências de comunicação, agências de marketing, consultoria. Sempre trabalhei muito de perto com pessoas, com clientes. Sempre tive esta vontade e este interesse e curiosidade em conhecer pessoas novas, em criar relações, a fazer o meu networking, em construir laços com diferentes pessoas de diferentes culturas, países, realidades. E sempre tive muito este contacto de perto, com pessoas. Sempre foi algo que eu gostei de fazer, e de ter no meu dia-a-dia de trabalho. Não sei se tens mais alguma
E ia
pergunta.
perguntar, tu sempre, ou desde cedo que decidiste que era pela comunicação, pela área da comunicação que querias seguir, ou foi uma área que foste descobrindo já numa fase mais próxima da candidatura à universidade?
Olha, eu sempre fui uma miúda que sempre gostou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca tive aquele, digamos assim, quando se diz que as pessoas têm uma missão de vida, que têm uma carreira específica que querem seguir desde muito cedo, e que sabem que é por ali, que é só aquilo e que só aquilo faz sentido para elas. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive interesse em muitas coisas diferentes, sempre me despertou interesse por áreas, algo diferentes, até porque na altura da minha candidatura à universidade, as minhas opções foram entre a comunicação, as relações internacionais e o direito, coisas que, digamos que direito e relações internacionais, à primeira vista, até se podem interligar, mas a comunicação é algo assim mais diferente. E pronto, e na altura da decisão, eu acho que a comunicação pesou mais, porque acho que é uma área mais versátil, no sentido em que a comunicação está presente em todas as áreas, em todas as profissões, em todos os mercados, é algo universal e é algo que tem que existir e que tem que fluir naturalmente. E acho que também foi isso que me despertou um maior interesse e que me fez seguir pela comunicação. Pela sua versatilidade e por ser uma área ambivalente, digamos assim.
E bastante abrangente, não é? Porque no caso da Universidade de Minho, e aproveitando aqui também para contextualizar um bocadinho os nossos ouvintes, as ciências da comunicação são divididas em três grandes áreas, digamos assim. E no, na primeira metade, da licenciatura, vamos tendo contacto com as três grandes áreas, que são, o jornalismo, as relações públicas e a publicidade, e o audiovisual e a multimédia. A Francisca, acredito que tu tenhas seguido pelas relações públicas, publicidade.
Isso mesmo, exatamente, sim.
Olha, terminada a licenciatura, já nos contaste que frequentaste o primeiro ano de mestrado, mas depois como é que surge este salto para uma carreira internacional? Foste tu que foste à procura da oportunidade? Foi a oportunidade que veio ao teu encontro? Como é que foi isso?
Olha, eu sempre tive esta ambição, de querer ter uma experiência internacional e sim, fui eu que fui à procura dela. Não surgiu, são as coisas da vida, não é? Que nós achamos que controlamos tudo e que estamos preparados, para os desafios. Claro que isto foi algum processo, esta procura e esta busca por uma experiência internacional. Antes de mais dizer-te que eu entre. A minha experiência de trabalho em comunicação e a vinda para cá, para Barcelona, eu tive aqui uma transição de área. Eu decidi, após alguns anos de trabalho e de estar no terreno da comunicação, do marketing e das redes sociais, eu decidi, mudar aqui um bocadinho de área. Como te disse, eu sempre tive aqui um gosto particular em trabalhar com pessoas, em gerir pessoas, em estar presente, em tentar desenvolver as pessoas dentro de uma empresa, de uma organização. E então eu optei aqui por fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos, que terminei em junho de 2025. E foi no meio aqui deste percurso e desta aprendizagem em recursos humanos que surgiu aqui a oportunidade e o meu interesse na Factorial, que é a empresa onde estou agora, aqui em Barcelona. Fiquei na empresa ao meu terceiro processo de recrutamento, por isso também fica aqui a palavra às pessoas que estão a tentar E não conseguem nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira.
Uhum.
Não desistam, continuem, nós não controlamos tudo, não se culpem. Às vezes as coisas acontecem no timing que têm que acontecer e
é
não naquilo, no timing que nós queremos e desejamos. Pronto, há o meu terceiro processo de recrutamento aqui na empresa, acabei por ficar com a vaga e cá estou. Desde setembro do ano passado.
Portanto, estamos ainda numa fase inicial, isto é bem fresquinho, são novidades bem fresquinhas na tua vida profissional. Mas olha, antes disso, tu sentes que a experiência na Universidade do Minho, ainda que não esteja tão diretamente relacionada com as tuas atuais funções, toda essa experiência académica te ajuda no teu dia-a-dia?
Sim, super, totalmente. Isto porque o Minho e a licenciatura em específico me ensinou não só a parte mais teórica e mais densa da área da comunicação, mas essencialmente a parte prática, que é o comunicar bem, o estar, o ouvir, a questão também aqui do posicionamento que nós temos, tipo, na nossa vida pessoal e profissional também, porque eu considero que o curso de Ciências de Comunicação é extremamente prático. E falando especificamente da área de RP e publicidade, nós aprendemos skills de comunicação e skills de public speaking, de falar com o público, falar com pessoas, que eu acho que são coisas que, independentemente do caminho que nós desejamos seguir ou dos desafios que nos aparecem pela frente, nós conseguimos sempre aplicar aquilo que nos passam em Ciências da Comunicação.
Tu agora
Acho que é muito por aí.
estás na Factorial, como dizias. Quais são exatamente as tuas funções? O que é que estás a fazer?
Olha, Lilera, a Factorial é uma empresa tecnológica, desenvolveu aqui um software de gestão empresarial e gestão de recursos humanos. A Factorial trabalha com mercados, com todos os mercados, eu diria, a nível europeu e alguns a nível mundial. A sede da empresa é mesmo cá em Barcelona. E a minha função aqui na empresa, eu estou no departamento de vendas neste momento. A minha função na empresa, eu estou a trabalhar diretamente com o mercado português, ou seja, eu trabalho com o tecido empresarial nacional, e a minha função é dar a conhecer o software às empresas que estão em Portugal, independentemente da sua dimensão, que têm uma equipa para gerir, que têm um departamento de recursos humanos ou alguém responsável por esta tarefa, por esta função. Dar a conhecer o nosso software e os benefícios que a Factorial pode trazer, aqui à parte administrativa de uma empresa.
Francisca, voltando aos tempos de estudante da Uminho, que memórias guardas desses momentos?
Olha, guardo imensas memórias, sobretudo boas memórias de um grupo de jovens, de miúdos que estavam a viver as suas vidas sem qualquer tipo de preocupação, a viver o dia a dia, a cometer loucuras quando era necessário, a viver desafios novos e experiências novas. E eu sinto que a minha personalidade foi, daquilo que eu sou hoje, foi, diria que 80% formada nos meus anos da academia. Vivi muitas experiências novas. Foi também no meu último ano de licenciatura, em 2018, que tive a minha primeira experiência de voluntariado internacional, e acho que isso também moldou muito a minha pessoa e aquilo que eu tento ser todos os dias.
Que música é que te faz recuar até esses tempos de estudante da Uminho?
Olha, eu diria que a música Kids dos MGMT. Porque é uma música que fala sobre miúdos a crescer e a deixar para trás coisas que já não faziam sentido e a vivenciar novos mundos e a criar novas experiências e novas aventuras.
Depois da música, estamos de volta à conversa com a Francisca Leite. Ela estudou Ciências da Comunicação. Hoje em dia está a trabalhar e a viver em Barcelona. Francisca, quando chegaste à vizinha Espanha, à cidade de Barcelona, como é que foi esse primeiro encontro? Como é que foi essa adaptação?
Então, eu estou cá há muito pouco tempo, ainda me considero verdinha aqui na cidade, mas olha, o primeiro impacto, eu cheguei em setembro, ainda estava muito calor cá, ainda era muito ambiente de verão, os dias ainda eram longos, e o primeiro impacto foi, ok, aqui as pessoas vivem mais aqui, no sentido em que mesmo agora no inverno, os espanhóis são muito pessoas de rua, de sair, de estar na rua, de estar numa esplanada a beber um copo com amigos. No fim do trabalho as pessoas reúnem-se numa esplanada, não há tanto aquela rotina automática de casa, trabalho, trabalho, casa, apesar de ser uma cidade enorme, com imenso movimento, com imenso trânsito. Ao mesmo tempo, há aqui muita vida, muita, muita coisa a acontecer, e isso nota-se, isso vê-se nas ruas, vê-se nas pessoas, vê-se nas esplanadas. É giro, é bonito de se ver.
Tu identificaste logo algumas diferenças culturais ou somos tão parecidos que, à exceção de uma ou outra coisa, que te conseguiste, lá está, integrar facilmente? Essas diferenças culturais não se acentuaram tanto?
Olha, nós somos efetivamente parecidos em muitas coisas, mas notei algumas diferenças, sobretudo aqui na parte mais corporativa. Sinto que aqui, pelo menos na empresa onde eu estou, os espanhóis, em termos de trabalho e de vida profissional, são muito mais relaxados, muito mais descontraídos. Não há tanto uma hierarquia dentro das empresas, uma hierarquia rígida. Tu tens os teus team leaders e os teus chefes de equipa e os teus team managers a beber um copo contigo no fim do trabalho. Isso é algo que acontece com frequência e com naturalidade, e isso era algo que eu não estava tão habituada, pelo menos nas experiências de trabalho que tive em Portugal. Sinto que eles, no geral, são mais descontraídos do que nós. Mas, tirando isso, somos efetivamente muito parecidos.
Como é que é, por exemplo, em termos burocráticos, na procura de casa, o estilo de vida e até o custo de vida? Como é que tu comparas as duas realidades?
Em termos burocráticos, eu tive alguma sorte com a empresa, porque na altura a empresa tratou de toda a documentação que era necessária para a minha vinda para cá. É importante, quando chegas a Espanha, tratares do teu pedido de NIE, que é o número de identificação de estrangeiro, e isso também foi um processo que foi tratado pela empresa. É um processo um bocadinho moroso e burocrático, e há pessoas que estão anos à espera para conseguir a cita, que é a marcação para conseguir o NIE. E eu tive essa facilidade porque foi a empresa que tratou de tudo. Em termos de procura de casa, eu tive bastante sorte, porque eu já mudei de casa desde cá cheguei, mas a primeira casa onde eu estive, eu encontrei à distância, ainda estava em Portugal, e correu tudo bem, mas é preciso ter cuidado porque há muitos scams aqui na cidade e é preciso estarmos atentos e confirmarmos a veracidade do alojamento, da casa, do senhorio, daquilo que estivermos a tratar. Pronto, agora estou mesmo a viver na Barceloneta, pertinho da praia, ainda estou no inverno, mas é sempre bom chegar a casa e sair de casa de manhã e apanhar uma brisa do mar, e ao fim de semana ir até à praia, e estou ansiosa que chegue o verão, ou os meses de maior calor, porque a partir de abril, maio, já faz um calorzinho agradável aqui. Então sinto que vou aproveitar muito o mar e a praia.
Olha, como é que é a tua rotina? Um dia teu, por aí?
Olha, eu tenho o hábito de vir quase todos os dias ao escritório, porque eu prefiro estar com a equipa, estar com as pessoas, É um ambiente muito, muito agradável, tranquilo e acolhedor, e é sempre melhor para mim, é uma questão pessoal, do que estar a fazer teletrabalho, mas também tenho essa facilidade de poder fazer teletrabalho quando precisar. A empresa é muito flexível nesse sentido. Bem, eu acordo, venho para a empresa, nós trabalhamos cá, o mercado português, aqui os portugueses que estão na factorial, que ainda somos alguns, fazem o horário das 10 da manhã às 19, que é o compatível com as 9, 18 de Portugal. E no final do trabalho, tento sempre ir ao ginásio e vou para casa. Sextas-feiras são sagradas, o pessoal no fim do trabalho reúne-se sempre nas esplanadas aqui das redondezas para beber uma cerveja, e às vezes há dias da semana em que isso acontece também. E fim de semana tento aproveitar ao máximo a cidade, passear, conhecer sítios, digamos assim, fugir ao turístico, porque a partir do momento em que estás a viver na cidade já não queres muito frequentar os espaços mais turísticos e com mais confusão, e queres conhecer assim espaços mais alternativos e menos conhecidos da cidade. Tento aproveitar ao máximo ao fim de semana e também ter o meu me time, colocar as séries em dia, ler, ir até à praia, estar com um livro um bocadinho e estar com a malta que também fui conhecendo por aqui.
Francisca, voltamos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido, ainda que seja um tempo bastante curtinho, mas que tens vivido em Barcelona. Qual é a música que escolhes?
Eu escolho a música Relíquia, do novo álbum Lux, da Rosalía, que é uma conterrânea aqui de Barcelona, catalã. Isto porque a música combina muito, e eu acho que representa bem aqui as duas versões da cidade de Barcelona, que é o lado mais histórico e tradicional e mais representativo das raízes de Espanha, do flamenco, com o lado muito modernista e muito jovem e muito louco que também tem a cidade.
Seré huyendo de aquí, como huida florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón.
Estamos de volta à conversa com a Francisca Leite. Ela está no Alumni pelo Mundo esta semana a contar-nos a sua história, o seu percurso nesta aventura por Barcelona, depois de ter estudado Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Francisca, para quem não conhece a cidade de Barcelona, faz-nos assim um breve roteiro turístico daquilo que já tiveste a oportunidade de conhecer, de locais que tu achas que vale a pena visitar.
Bem, eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de explorar tudo aquilo que gostaria, ainda estou cá há pouquinho tempo, mas eu acho que até o momento eu posso dizer que o meu lugar favorito para passear, para andar a pé, explorar, entrar em diferentes lojas é o Born. O bairro, o Born, acho maravilhoso. É um bairro muito artístico da cidade, onde tem várias exposições artísticas e consegues encontrar lojas diferentes, de diferentes artistas locais, designers, designers de moda, grafiters, pequenos estúdios de tatuagens também. É um bairro super, super jovem e super artístico. Adoro passear por lá e descobrir coisas diferentes. Acho que também é muito importante visitarem Montjuïc. Acho que lá de cima é uma zona super bonita e tem uma vista maravilhosa para a cidade, e se puderem fazer o teleférico de Montjuïc, recomendo. Também gosto muito de ir até lá acima ao Tibidabo. Eu diria que o Tibidabo está para Barcelona como o Bom Jesus está para a cidade de Braga. Há inclusive um trilho que vai aqui do centro da cidade até lá ao cimo do Tibidabo. E lá em cima também se tem vistas estrondosas para Barcelona. E eu diria que são assim os meus três locais favoritos até agora. Olha, irei descobrir mais.
E assim, algum prato típico que já tenhas provado que te tenha surpreendido?
Prato típico. Eu gosto muito de experimentar coisas novas e de conhecer a cozinha do mundo no geral, e Barcelona é uma excelente cidade para fazer isso mesmo. Tu aqui encontras coisas fantásticas de qualquer lado do mundo. Há uma grande representatividade italiana aqui na cidade também, então consegues comer pratos italianos maravilhosos. Em relação a pratos típicos de cá, eu diria que as batatas bravas são um clássico. A tarta de queso de aqui também é muito boa. É basicamente um cheesecake, mas daqueles que vai ao forno. E é bastante, as fatias que eles servem cá são bastante volumosas, digamos assim. E o creme catalana, que é um leite creme que eles fazem cá, que é muito, muito estaladiço, também é muito bom. Eu sou muito de doces, gosto muito de coisas assim. E acho que é por aí. Ah, a cerveja cá também é muito boa. Uhum. Não pensem que só nós é que temos cerveja boa. Também gosto muito da de cá.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa, mas que conselhos gostarias de deixar aqui a quem nos está a ouvir e também está a pensar eventualmente tentar a sua sorte fora do nosso país?
Bem, eu acho que é um bocadinho aqui a questão da resiliência. Se há algo que vocês querem e que faz sentido, não deixem de ir atrás disso. independentemente daquilo que esteja a acontecer na vossa vida e deixarem que não é o melhor timing, foi um bocadinho isso que me aconteceu. E depois é irem e confiarem em vocês, porque vocês vão estar sozinhos, pelo menos nos primeiros tempos, vão estar sozinhos convosco, e a confiarem em vocês e que conseguem e que vai dar tudo certo, porque quando queremos muito uma coisa, só tem que dar certo, e viverem e aproveitarem a experiência ao máximo, seja a parte profissional, enriqueçam-se com aquilo que é feito de diferente no sítio onde estão e criem muitos laços, porque estando sozinhos num país diferente, apesar daqui eu sentir que também estou muito em casa, culturalmente não é muito diferente, não é a mesma coisa, não temos o nosso núcleo duro, não temos a nossa família por perto, por isso criem laços que vos enriqueçam e que vos façam sentido e que vos façam sentir bem no desafio que estão a enfrentar.
E por falar em desafios, Francisca, e tu, estarás por aí nos próximos anos? Tencionas regressar definitivamente a Portugal? Onde é que te imaginas daqui a 5 ou 10 anos?
Assim, se há coisa que os últimos anos me ensinaram foi a não fazer prazos, prazos não, planos a muito longo prazo, mas sim, ainda me imagino ficar por cá mais um tempinho, até porque quero fazer algum crescimento dentro da empresa onde estou, eventualmente fazer aqui uma transição de área dentro da empresa e quem sabe, o que é que Barcelona me trará para os próximos tempos, mas sim, a longo prazo gostaria de efetivamente voltar a Portugal, mas continuar em Portugal de alguma forma a trabalhar com contacto internacional, numa organização internacional que esteja em Portugal ou que tenha alguma representatividade internacionalmente.
Francisca, foi um gosto ter-te por cá, muito obrigada. Foi uma viagem absolutamente inspiradora até Barcelona.
Obrigada eu, Liliana, foi um gosto falar contigo.
Muito obrigada, é assim que nos despedimos de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabem, estou de regresso na próxima quarta-feira com mais um antigo estudante da Universidade de Domingo por aí a dar cartas pelo mundo. Até lá.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.